Vou ler uma passagem. Não vou dizer qual por enquanto. Quando eu faço isso com vocês, eu acho interessante uma maneira de despertar a necessidade de nós sermos mais atentos à palavra, especialmente em alguns detalhes. Eu vou ler e vocês vão dizer se eu diminuí, acrescentei, demoli igual. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Aí continua, eles tomaram o corpo, envolveram em lençóis e tal. Pastores não valem. Alguém foi despertado para alguma coisa que eu...
José de Arimateia, discípulo de Jesus.
É, está escrito aqui. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo e tal. Sim, isso aí está certo. Quer dizer, eu li mesmo. Vou ler de novo agora, exato. Eu pulei dois comentários de João, do evangelista. Um sobre cada homem deste. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus. Isso eu pulei. Pediu a Pilatos e tal e tal. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, pulei também. Também foi levando cerca de 35 e tal. Impressionante. Não precisava ter, a rigor, feito esses dois comentários, no sentido de que os dois homens estavam bem identificados, e especialmente porque eram comentários negativos. Fico imaginando depois do evangelho ter sido, desse evangelho ter sido publicado, anos depois, eles estando vivos ainda, ou parente, filho deles. Poxa, tinha que ser referido desta forma. Onde esse evangelho andar agora, lá está eu, Zé de Arimateia, sendo chamado de medroso, ou covarde. Zé de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus. João não aliviou aqui a pena. Caneta dele. Tum. Na verdade, Espírito Santo, né? Inspirou João. Comentário negativo. Marcou. E Nicodemos não ficou para trás. Não foi tão grave, mas também. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus, à noite. Ah, de noite. Entendi. Não foi de manhã, nem de tarde, foi de noite, escuro. Por quê? Por quê? O Espírito Santo quis registrar para todos os leitores da Bíblia, dali para frente, esses dois pontos negativos de dois discípulos de Jesus. E homens importantes, inclusive, todos dois. Não tem resposta, no sentido de que, às vezes, o texto diz, até por isso, foi por aquilo. Sempre gosto de dizer, bom, quando o texto explica, e quando não explica, a gente deve procurar algum motivo, mas com cuidado com a resposta, porque já é uma
pensamento, uma ideia, uma coisa assim. E os pensamentos, ideias, ou prováveis explicações são válidos desde que de acordo com os princípios das Escrituras. Para a gente não possa afirmar. Eu vejo aqui duas lições. Não sei se será a intenção do Espírito Santo de Deus nos ensinar exatamente essas duas lições. Talvez até fosse. Ou mais do que essas duas, não sei. Seja como for, sem intenção original do Espírito Santo ao inspirar João a isso, o fato é que nós podemos aprender duas lições daqui, com base em outros princípios das Escrituras. Primeira lição. Não é bom a timidez do discípulo de Jesus Cristo. Não é bom a timidez. Ficar meio escondido. Ficar sem querer ser visto. Jesus diz, vós sois a luz que se coloca em si. Não bota uma luz embaixo da mesa, né? Mas se bota lá em cima do móvel, para ficar bem alto e todo mundo ver. E uma cidade em cima do monte, todo mundo vê. Vós sois a luz do mundo. Então, lugar de luz não é embaixo da cama, embaixo de uma parede, de uma mesa, embaixo de uma cadeira. Lugar de luz é visível. Então, é evidente que nós, que aqui tem uma lição para nós. Graças a Deus por eles serem discípulos, a obra nobilíssima que eles fizeram com relação a Jesus Cristo, pedir Pilatos o povo, ir lá, ceder uma própria sepultura que nunca tinha sido usada e tudo. E levando incenso para Jesus, ou aqui, como diz aqui, composto de mirra e aloés, substâncias aromáticas, cheirosas, perfumes, muito bonito. Se expuseram. Então, a boa obra deles está também registrada, né? Para quem quiser ver. Mas lá no início eles foram bem tímidos. Acho que fica uma boa lembrança para nós. E pode ter a ver com personalidade, alguém é mais ousado, mais corajoso, outro é mais tímido mesmo e tal. Mas cada um veja aí com a sua personalidade, com o seu jeito, e trate isso com Deus. Mas ele é largo para compreender e tudo mais, mas peça coragem, peça ousadia, né? Mas realmente é para estar mostrando frutos, é para estar exposto, não é para estar escondido aí de noite com medo, não. Jesus disse que nós deveríamos ter medo, não ter medo de quem mata o corpo, não pode ter nada com a alma. Eu devia ter medo era de quem mata o corpo e faz experienciar algo no inferno. Entendeu? Ou seja, não tenho medo dos homens, não. Que é exatamente, coitado, o que pesou em cima de Zé de Arimatéia. Pois é, ainda que ele era discípulo de Jesus, em segredo, porque tinha medo dos judeus. Jesus, não tenho medo dos homens, não. Mas senhores podem me matar. Não tem problema, senhor, não ter medo de um homem que pode me matar. Não. Não. Se você acha que tem, está desafinado por Jesus Cristo, tá bom? Aos olhos dele, não é para ter medo, não. Mas ele pode me matar, eu sei. Ele pode matar a sua alma? Não. Pode condenar sua alma para o inferno? Não. O que interessa é a alma. Como se ele estivesse. Vocês não estão entendendo os valores das coisas. Sua vida aqui não vale nada, não. O que interessa é a vida eterna.
Então esses perseguidores podem matar sua alma? Não. Só o seu corpo. É. Só! Olha só! É tudo o que eu tenho. Você não. Não. O que você tem dentro de valor é sua alma, seu corpo. Não. Gente, relativamente falando, é claro. O corpo da gente é importante, inclusive, vou falar até domingo, é a habitação do Espírito Santo. Lógico, é cuidar do corpo, proteger o corpo. Mas não é o ângulo aqui, né? O ângulo é comparando o corpo com a alma, inclusive no aspecto de ficar com medo. Não é justificável diante de Deus ser um discípulo meio escondido de Jesus por causa de medo de ataques, de perseguição, medo de prisão. Não é justificável diante de Deus. Isso é forte, gente. Primeira lição, então. Seja discípulo medroso, não. Segunda lição que eu sugiro que a gente aprenda aqui, e essa é muito gostosa, é o poder de transformação do Espírito Santo na vida do discípulo de Jesus Cristo. Então nós vemos aqui outra atitude, vemos outros papéis na vida desses homens. João, se referindo ao passado, né? Falando do presente, mostrando para registrar igualmente para enquanto houver vida nesta terra aqui e evangelho circulando o que eles fizeram, mas João lembrando o que eles eram, olhando para trás, quase como dizendo assim, olha o que foi feito na vida deles, olha o pulo que eles deram, olha a obra do Espírito Santo na vida deles. E essa lição é gostosa para nós, porque sempre nos lembra que estamos em processo de transformação. Não chegou o fim da vida para nenhum de nós aqui na Terra. Você tem falhas. Eu acho que você é consciente de que você não é o discípulo que deveria ser ou que gostaria de ser. Eu mesma coisa. Sempre temos espaço para sermos mais transformados. E pode ser não apenas na área da covardia ou do medo, mas aqui em qualquer área de entendimento, de amor ao próximo, disposição ao trabalho. Isso aqui pode ser aplicado para qualquer coisa. No caso, não era um discípulo, né? Mas um exemplo, tem um ódio de crente. Né? Como é que a pessoa se transformou depois? Tudo bem que ainda não é o caso aqui, que eles já eram discípulos, o quase sendo, no caso de Nicodemos. José já era. Mas seja na época da história, aqui é óbvio como exemplo. Seja como for, espaço para crescimento. Senhor, me faz. Deixa eu tirar a palavra crescimento. Depois de manter, mas aperfeiçoamento seria melhor. Senhor, me aperfeiçoa. Olha o que tu fizeste com José de Arimateia. Olha que coisa linda. Mas faz uma coisa linda na minha vida. Se eu era medroso, me faz corajoso. Se eu era tapado para as escrituras, abre a minha mente para as escrituras. Se eu era preguiçoso para estar com os irmãos, para trabalhar para a tua, me faz disposto. Faz alguma coisa na minha vida bonita, para as pessoas verem e ser registrado como foi aqui. É isso. E era aquilo, hein? Esse cara morri de medo, agora mais não. E o outro foi de noite, agora é na clarão do dia mesmo. Registrado, bonito, antes e depois. Senhor, antes e depois comigo. E faz cada vez mais um crente fiel, completando as falhas que eu tenho, que são muitas, mas trabalha na minha vida como tu trabalhaste na vida de Zé de Arimateia e Nicodemos, dentro das minhas próprias necessidades, como tu trabalhaste nas necessidades deles. Então fica essas duas lições, são isso, de um para o outro. Ok? Nada de timidez demais, de medo, covardia, discípulos, luz do mundo, e bem visíveis, custe o que custar, sem medo de quem pode matar o seu corpo. Segundo, pedir ao Espírito Santo
que lhe faça bem diferente, muito mais aperfeiçoado, mais bonito como crente, mais perfeito imitador de Cristo do que você era antes. E que isso seja um processo. Enquanto você estiver vivo nesta terra aqui, que esse processo seja uma constante na sua vida. Transformação para um discípulo cada vez melhor, que cada vez honre mais o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude nestas duas lições. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Amém.